Olá, ouvinte! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo do Quimicast, o seu podcast de Química. Eu sou o professor Adriano Costa e hoje teremos o quinto episódio da série Ligações Químicas, o Universo em Transformação. E se você ainda não ouviu os outros episódios, acesse quimicast.com.br. Os episódios estão sensacionais!
É isso aí, pessoal. E eu sou o professor Luiz Fernando. E realmente você não pode perder esta série e as outras que já temos nas plataformas de áudio. Acesse e aproveite.
Eu só sei de uma coisa hoje, que Luiz Fernando é quem vai falar nesse episódio. E sozinho.
Calma, jovem. Por que tanta revolta assim, hein?
Você viajou e se divertiu demais. Então, você tá pronto pro rojão. Mas eu prometo que eu ajudo um pouquinho, tá?
Ah, sem problemas. Eu já tava preparado mesmo para esse episódio, que está sensacional. Nele, nós vamos falar sobre a polaridade das moléculas e associar com o conteúdo anterior, onde falamos sobre geometria molecular. E tem tudo a ver, viu?
Manda a brasa, então!
Vamos lá, então. No episódio passado, falamos sobre geometria molecular, onde percebemos a organização espacial delas quando ocorrem as ligações químicas. Hoje falaremos sobre polaridade das moléculas, ou seja, se uma molécula é polar ou apolar, um conteúdo muito importante para associar com muitas propriedades das moléculas, uma delas inclusive é a solubilidade, que conversaremos em outro bate-papo.
Quando falo em polaridade, Luiz Fernando, eu lembro logo de polos positivos e negativos. Tem alguma coisa a ver com isso?
Tem sim, Adriano. E para explicar a polaridade das moléculas, eu irei usar as ligações covalentes, que são aquelas em que não há formação de íons e as cargas elétricas das moléculas geralmente não são distribuídas de forma homogênea, fazendo com que parte dela fique positiva ou negativa. Ou seja, esta carga elétrica pode ser deslocada na molécula. E perceba que eu falei geralmente, porque existem exceções como em moléculas formadas pelo mesmo elemento. Em outras palavras, não há diferença de eletronegatividade. Consequentemente, não há deslocamento considerável na densidade eletrônica. Por essa razão, dizemos que a molécula é apolar. Mas quando as cargas elétricas não são distribuídas de forma homogênea, ou seja, igual, nós teremos uma molécula polar, justamente por apresentar polos elétricos. As moléculas que não apresentam nenhum desses polos é a que são chamadas moléculas apolares.
Exatamente, Luiz Fernando. E foi muito importante essa relação que você fez entre a polaridade de uma ligação e a eletronegatividade, que é a capacidade que o núcleo de cada átomo apresenta de atrair elétrons para si. Este assunto nós conversamos no episódio de número 6 da série sobre a tabela periódica.
Isso mesmo, Adriano. Resumidamente falando sobre ligações polares e apolares, uma ligação será apolar quando os átomos da ligação forem os mesmos. Neste caso, não haverá uma diferença de eletronegatividade, ou seja, nenhum dos núcleos destes átomos irá atrair com maior intensidade nenhum elétron, fazendo com que esta diferença seja nula. Já as moléculas polares apresentam átomos de elementos diferentes na ligação, e normalmente um deles apresenta maior eletronegatividade que outro, promovendo assim esta diferença.
Um dos exemplos mais comuns que podemos ver nos livros didáticos para moléculas apolares é o gás hidrogênio, cuja fórmula é H2. Esta molécula apresenta dois átomos de hidrogênio em sua composição, E aí percebemos que os valores para a eletronegatividade deles são os mesmos, fazendo com que a sua diferença, se formos calcular matematicamente, seja nula. Ou seja, ninguém atrai os elétrons com mais intensidade do que o outro. Já um exemplo de molécula polar bem comum é a do HCl, onde temos dois elementos diferentes, que são o hidrogênio e o cloro. Nesse caso, os valores para a eletronegatividade são diferentes, e quando vimos este conteúdo, percebemos que o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, fazendo com que a diferença de eletronegatividade seja diferente de zero. O núcleo do cloro, então, vai atrair os elétrons mais para si e estes ficarão deslocados, tornando a molécula polar.
Muito bem, Adriano. Falou bem direitinho, hein? E só relembrando, né, a escala da eletronegatividade para você, ouvinte. É a seguinte: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e os metais. Sendo o flúor o elemento mais eletronegativo e os metais os menos eletronegativos. E caso você ainda tenha alguma dúvida, não deixe de ouvir o podcast número 21. Lá você vai compreender, ouvinte, melhor sobre eletronegatividade. E também atente para a explicação e materiais fornecidos pelo seu professor. Mas agora eu vou fazer uma pergunta, Adriano. É somente a eletronegatividade que determina a polaridade de uma molécula?
Eita, rapaz, tu tá querendo me pegar hoje, né? Você tá falando agora sobre aquela parte de momento de dipolo, não é isso? Que tá relacionado com a geometria da molécula. Mas antes de iniciarmos, sugiro a você, ouvinte, que acompanhe nosso bate-papo com seu livro didático ou os materiais com a explicação de seu professor. Caso esteja somente ouvindo, sem poder estar com seus materiais, depois dê uma olhadinha neles, que vai ser muito útil.
É isso mesmo, Adriano. E você quer explicar aí essa parte?
Eu não, vai que é tua, garoto.
Deixe, viu? Deixe que eu desconto na próxima, rapaz. Mas vamos lá. Como vamos falar de momento de dipolo, não podemos esquecer também de falar de vetores, pois vamos precisar. Uma definição bastante utilizada é que um vetor trata-se de um ente matemático que representa um conjunto de segmentos de retas orientados, que possui o mesmo módulo, direção e sentido.
Rapaz, eu vou confessar uma coisa. Eu não entendi foi nada.
Em outras palavras, trazendo aqui para o nosso contexto da química, o vetor vai ser um segmento de reta que vai ter uma seta em um dos lados e também direções e sentidos diferentes. Nós não vamos utilizar valores aqui. E aí, entendeu?
Continue.
Vamos tomar como exemplo a molécula de CO2. Ela ainda apresenta uma geometria linear, né? Que é o dióxido de carbono. Depois eu falo em outros exemplos. Veja bem, vamos montar a molécula já com a sua geometria, que é a linear. Aí percebemos que o carbono fica no centro e os oxigênios ficam nas extremidades. Vamos recordar agora da escala da eletronegatividade, que inclusive já citamos hoje, né? E por meio dela, podemos identificar que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Beleza, agora vamos colocar uma seta, que é o vetor, e com a ponta dela vamos colocar no sentido do elemento mais eletronegativo, que nesse caso é o oxigênio. Perceba o seguinte, tem um oxigênio do lado esquerdo e outro do lado direito, com o carbono no meio. Então vamos colocar uma seta na direção horizontal e no sentido apontando para o oxigênio. Nesse caso, serão duas setas, uma para cada oxigênio. Com isso, ficamos com duas setas de sentidos opostos. Quando estudamos vetores, também vimos as operações com eles. Se formos operacionalizar matematicamente estes vetores, como eles têm o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor, precisamos perceber também que eles estão no sentido oposto um ao outro. Então vai ser o seguinte, um valor somado com o valor oposto do outro. Como resultado, teremos o valor zero. Quando o momento de dipolo é zero, o momento de dipolo sendo o resultado da operação com os vetores, temos uma molécula apolar.
Ah, Luiz Fernando, agora eu entendi. Eu vou citar mais um exemplo para ilustrar essa parte. No caso do HCl que falamos antes, se eu for colocar um vetor nesta molécula, ela vai apontar para o cloro, porque ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Como não tem outro vetor para somar ou subtrair, o resultado vai ser diferente de zero. Quando o momento de dipolo é diferente de zero, a molécula é polar. Por isso que o ácido clorídrico é polar. É isso?
É isso aí, Adriano. Muito bem.
E no caso da molécula da água, é a mesma coisa? Não é só colocar os vetores e pronto?
Bom, aí é um pouquinho diferente. Nesse caso, a geometria da molécula é angular. Vai ficar assim. A molécula de água, né, H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E aí as setas dos vetores vão apontar para o oxigênio, pois ele é o elemento mais eletronegativo de todos. Neste caso, teremos duas setas, mas elas não estão na horizontal, estão na diagonal. Vamos lembrar da repulsão, né, que existe lá entre os elétrons livres do oxigênio, e por isso as ligações do hidrogênio elas irão descer, né, na molécula, irão ficar para baixo. Então, existe uma regrinha para a soma dos vetores neste momento. Você vai perceber que ao realizar a soma destes vetores, a resultante do vetor, que é o resultado da soma destes vetores diagonais, vai ser na direção vertical e para cima. Como o resultado do momento de dipolo é diferente de zero, a molécula é então polar.
Vamos ver se eu entendi. Vou até pegar uma molécula de geometria trigonal, a molécula de BF3, o trifluoreto de boro. Aqui temos três átomos de flúor e um átomo de boro. O flúor é mais eletronegativo que o boro. Aliás, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, montando a molécula com a sua geometria trigonal, também chamada de triangular, vai ficar um átomo de flúor acima do boro e os outros dois nas diagonais, formando um triângulo. Se eu for colocar as setas representando os vetores, tenho que colocar três setas apontando cada uma para o flúor. Fazendo a soma de vetores, eu pego os dois que estão nas diagonais e utilizo essa regrinha que você falou antes. Aí eu tenho um vetor resultante para baixo. Como ainda tem outro vetor no flúor que está acima do boro, eu faço agora a soma normalmente. E sei que vai ser o vetor resultante que ficou na vertical com o sentido para baixo, com outro vetor no sentido para cima. Nesse caso, eu vou subtrair os dois e o valor do momento de dipolo vai ser zero, tendo uma molécula apolar. É isso mesmo, Luiz Fernando?
Rapaz, gostei de ver, viu? Muito boa a sua explicação.
Vamos fazer mais uma, Luiz Fernando? Eu gostei desse negócio.
Acho melhor não, Adriano, pois o nosso ouvinte já tem bastante informação neste nosso bate-papo.
Ah, rapaz, que pena. Logo agora que eu fiquei empolgado, mas é verdade. Hoje, nós falamos sobre a polaridade de moléculas de geometria linear, angular e trigonal. E fica o desafio para você, ouvinte. Descobrir a polaridade de moléculas piramidais, tetraédricas e aquelas outras que falamos no episódio anterior. Lembrando que, além da geometria, você deve levar em consideração os átomos que formam a molécula.
É isso aí, Adriano. Agora eu estava pensando aqui, como é que nós podemos associar essas propriedades que você falou aí com fenômenos do cotidiano ou mesmo da natureza?
Ótima pergunta, Luiz Fernando. E eu estava lembrando aqui dos vazamentos de petróleo, rapaz. E quando isso ocorre, nós percebemos que o óleo não se mistura com a água. Você sabe me dizer por que isso acontece?
Rapaz, você tá deixando o episódio só pra mim mesmo, né? Mas vamos lá. Primeiro é importante destacar que o petróleo é formado por uma mistura de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos, que são compostos geralmente apolares. A água, por sua vez, como inclusive vimos no episódio de hoje, é uma molécula polar. E como semelhante dissolve semelhante, ou seja, compostos polares dissolvem compostos polares e compostos apolares dissolvem compostos apolares, água e petróleo não se misturam. Considerando que o petróleo é apolar e a água polar. É a mesma explicação que nós utilizamos para explicar por que água e óleo não se misturam. E que geralmente falamos apenas na densidade, mas é preciso levar a polaridade em consideração também.
E com essa excelente explicação, eu perdoo você hoje. Agora podemos encerrar mais um episódio e também a nossa série sobre ligações químicas, agradecendo a você, ouvinte, que esteve conosco durante todo o nosso bate-papo.
É isso aí, ouvinte. Agradecemos e esperamos você na nossa próxima série, que está imperdível, que será sobre forças intermoleculares.
Isso mesmo, Luiz Fernando. Que também são ligações químicas, mas que ocorrem...
Calma, Adriano! Isso é o que iremos explicar no próximo episódio e na próxima série, que, como eu falei, vai ser sensacional!
É isso aí, ouvinte. Contamos com você. Um forte abraço virtual e até a próxima!